Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Primeira ministração, por Juvenal Moura. Assunto, a volta do Senhor, corações de fé. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, nós temos proposto um tema, né? Baseado no verso que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Duas coisas eu quero salientar, né? Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, né? Especialmente esta promessa de que o acharemos se o buscarmos, né? E a nossa busca, o nosso invocar, não será inútil, não será em vão, mas Deus realmente está disponível, né, àquele que o invocar. Então, buscar-me-eis e me achareis. E depois, a segunda verdade é: quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Não é um ritualismo, não é uma forma, né? E nem uma fórmula, mas quando o buscarmos de todo o coração. Muita gente busca o Senhor, né? Mas não de todo o coração. E acaba não o achando, acaba não o encontrando, porque às vezes o que está em foco é um ritualismo religioso apenas, né? Vamos recordar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos guardar esse tema na mente e no coração para esses dias que vamos estar juntos, né? E vamos buscar e vamos invocar o nome do Senhor. Mas, irmãos Donias, nós estamos precisando muito e muito, né? Especialmente nos dias, né, que estamos vivendo, de tanta conturbação, de tanta batalha, de tanta luta contra o reino das trevas, nós estamos precisando, amados, andarmos mais pertinho de Deus, mais perto, não distante, né? Onde está dizendo para o irmão, até fulano que ele segue a Deus, mas segue de longe, não quer compromisso sério, né? Só para citar um exemplo. Então, nós estamos, a Igreja do Senhor, de uma forma especial no Brasil, a Igreja do Brasil está precisando muito da direção de Deus, da atuação de Deus, né? Da revelação da palavra de Deus, de pessoas, irmãos e irmãs, que estejam interessados em invocar o Senhor de todo o coração. Amém? Fiquemos então com este lema da palavra do Senhor. Juvenal.
Amém, amados irmãos. Prazer ver os irmãos novamente, né? Depois de um ano, estamos juntos. Isso é muito bom. O Adonias estava falando sobre buscar o Senhor de todo o nosso coração. De fato, nós devemos realmente buscar o Senhor de todo o coração, porque é tempo de buscar o Senhor. É tempo de nos aproximarmos do Senhor. Como dizia o salmista, quando começou a ocupar seus pensamentos com todas as coisas da vida, começou a sentir inveja do ímpio que estava próspero, cheio de dinheiro, cheio de coisas deste mundo. O salmista começou a ficar deprimido porque ele não tinha todas aquelas coisas. Assim nós devemos cuidar do nosso coração, que vai começando a se sobrecarregar, e desejamos estar ocupados e correndo atrás de um prêmio que com o tempo vai se evaporar, conforme diz a palavra, não convém nós trabalharmos para o fogo e nos cansarmos pela vaidade, porque a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. É isso que o profeta diz. Eu quero começar a compartilhar com os irmãos de onde eu parei no ano passado. Atos capítulo 1, verso 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Sobre a vinda do Senhor, eu gostaria de perguntar: será que os crentes estão crendo verdadeiramente na volta do Senhor? Será que eles estão se aplicando a servir o Senhor de tal forma a que estejam mostrando e testemunhando que estão esperando o Senhor voltar? Quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vemos no último livro do Antigo Testamento a profecia do Senhor sobre a primeira vinda de Cristo. E quando se trata da primeira vinda do Senhor, o Senhor está advertindo que viria João Batista no espírito de Elias e estaria preparando o caminho para a vinda do Senhor. Mas nós sabemos que do profeta Malaquias até chegar ao Novo Testamento, até João Batista se levantar e começar a anunciar a palavra do Senhor, a profecia, novamente, se passaram 400 anos. 400 anos foi o suficiente para aquele povo começar a dormir e não dar atenção para a palavra de Deus que dizia que Jesus viria. 400 anos. As últimas palavras do Novo Testamento não são diferentes. Elas vão nos dizer no último capítulo do Apocalipse sobre o que realmente o povo de Deus deve estar prestando atenção. O verso 20 e verso 21 do capítulo 22 de Apocalipse vai dizer: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Estas são as últimas palavras que o Senhor tem falado a seu povo. E ele encerra a escritura aí, do Novo Testamento, da mesma forma que encerra a escritura do profeta Malaquias, falando da vinda do Senhor, da sua primeira vinda, da mesma forma encerra o Novo Testamento falando da sua segunda vinda. Mas quando o Senhor encerra o Novo Testamento com o livro do Apocalipse, ele faz uma chamada para a fé dos cristãos. Continuando ainda no capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos no começo do capítulo a que o Senhor está chamando a atenção para nós. O verso 6, ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando o Senhor diz isto, está nos chamando para a fé. Acredite no que eu estou dizendo, diz o Senhor. Creia nestas palavras que foram ditas. Quando o Senhor escreveu, mandou João escrever, ele estava mostrando que realmente é veraz o que ele está dizendo. Mas qual a nossa conduta, qual o nosso procedimento diante do que o Senhor Jesus está falando? O nosso procedimento é um procedimento de acreditar, é um procedimento realmente de fé viva naquilo que o Senhor diz, e passamos a viver uma vida realmente junto ao Senhor, em comunhão, de uma fé viva e experiente no Senhor, ou nós vivemos tratando de outras coisas que não sejam as coisas do Senhor? Então o Senhor está chamando a atenção para a fé, o nosso coração de fé na vinda do Senhor. Termos o coração voltado para isto, termos toda a nossa vida familiar voltada para a volta do nosso Senhor. Na verdade, nós vivemos neste mundo com o propósito somente de esperar a volta do Senhor. Foi assim que viveram os cristãos do primeiro século. Se nós olhamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que eles estavam realmente com o coração voltado, e até chegaram ao ponto de pensar que o Senhor já tinha voltado e eles não tinham alcançado aquela salvação concernente à volta do Senhor. Uma coisa para nós é sermos livrados e sermos salvos do espírito que opera neste tempo, aquele espírito de incredulidade, de mornidão. A única coisa que vai nos salvar é ouvir o que o Espírito diz através do Senhor Jesus. Porque todo o Apocalipse foi escrito com um único propósito, para que a igreja ouça o que diz o Espírito Santo e esteja bem preparada para a volta do Senhor. Se nós olharmos realmente essa chamada, está em Hebreus capítulo 10, capítulo 10, versos 37 e 38. Hebreus 10, versos 37 e 38. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o que o Senhor diz no verso 38? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se nós discorrermos todo o capítulo 11, nós vamos encontrar realmente a indicação de Deus para uma vida prática de fé, e foi isto que viveram os antigos, foi isto que viveu Enoque no seu tempo, porque quando ele descobriu, quando o Senhor revelou a ele que chegaria o tempo de um julgamento sobre todo mundo, e esse julgamento seria anunciado através do nome do seu filho, Matusalém, diz a palavra que Enoque, a partir desse tempo, começou a andar com Deus. A partir desse tempo, começou a andar com o Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele buscou aproximar-se do Senhor. De que maneira? Ele aproximou-se do Senhor pela fé. A única maneira de que temos de agradar a Deus é uma vida de fé. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos por obra, não colocamos por prática, como estaremos vivendo uma vida de fé? Uma vida de fé requer realmente uma conduta de obediência e prática em tudo o que o Senhor tem falado para a igreja. Tudo o que o Senhor tem deixado no Novo Testamento é a nossa vida de fé. Enoque andou com Deus mediante a fé. E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou que Ele é. Creia que Deus é, e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador de quem o busca. Como o irmão Adonias falou agora: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor vai galardoar na sua vinda todos aqueles que o buscaram, todos aqueles que se aproximaram dele, todos aqueles que alcançaram realmente a consumação da sua fé. A consumação da fé realmente é encontrar Deus, é ver Deus. Nós caminhamos e começamos a ter dificuldade com os irmãos porque nós deixamos o foco da fé. Nós começamos a olhar para os irmãos, nós começamos a olhar para aquilo que ainda não está aperfeiçoado, nós começamos a olhar para aquilo que o irmão não alcançou ainda em Cristo, nós começamos a olhar ele segundo a carne e começamos a descobrir falhas. Como dizia um irmão ali no Chile, ministrando a palavra do Senhor, ele dizia assim que o casamento ele começa com aquele start de romance, mas se ele não tiver realmente, mediante a fé, o amor de Cristo colocado naquilo, o amor de Cristo é o que sustenta a vida do matrimônio. O amor segundo a carne não vai sustentar. Ele é perecível, ele tem um tempo determinado. Então, quando nós olhamos os irmãos no amor segundo a carne, nós vemos: puxa, que maravilhoso esse irmão, que bênção que ele é, que maravilhoso ele é. Mas se não for pelo amor de Cristo, quando passa algum tempo, nós vamos ver que aquele irmão não é tão belo assim, não é tão bênção assim, ele já não é mais aquilo que nós realmente estávamos vendo. Da mesma forma, o marido já contempla a esposa e já não vê que ela é tão bela quanto começou. Mas nós precisamos realmente encontrar Deus, viver pela fé. Viver pela fé, nós vamos permanecer com os irmãos até o fim da jornada. A igreja primitiva tem um versículo simples e claro quando diz assim: que os que criam estavam juntos. Parece que a gente passa nos lugares, nas igrejas, e de repente já não vemos mais o rosto de todos aqueles irmãos que vimos no ano anterior. Aquele irmão já deixou de viver da fé. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ali ele está dizendo: nós andamos por fé e não por vista. E a palavra do Senhor diz que o amor tudo crê. O amor de Deus vai aperfeiçoar a nossa solidez espiritual, vai fazer com que ela seja uma vida espiritual real. Porque o amor tudo crê, tudo espera. Aquilo que os irmãos não alcançam, o amor tem visto no, dentro do propósito divino, num futuro que Deus tem realmente se proposto a realizar. Então nós temos que olhar os irmãos um pouquinho mais adiante, dentro da obra divina. Como dizia um irmão que contou a história: Alguém pediu uma fotografia para o irmão André Bonar e ele disse: olha, eu vou te dar esta fotografia, mas aqui não está muito boa essa fotografia. Se você esperasse mais um pouco, quando o Senhor voltar, eu te daria uma fotografia muito melhor. Porque seremos transformados na glória, imagem e corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma fotografia maravilhosa para mostrar. Não adianta você olhar para mim e nessa face, nessa maneira que eu me conduzo, eu sei que não vai agradar a todos vocês. De forma alguma. Mas só há alguém que poderá realmente satisfazer o coração de Deus e o coração da igreja, é Cristo em nós, esperança da glória. Nós precisamos caminhar nessa fé e buscar ao Senhor, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você receberá uma recompensa ao buscar o Senhor. Você receberá uma recompensa em permanecer firme até o dia de Cristo, confiando nele, passando por todas as tribulações, por todas as tentações, porque diz a palavra que uma leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Então os que vivem da fé, eles têm a fé para saltar obstáculos, saltar situações, passar por situações. Nós passamos por tantas aflições, mas a fé em Cristo Jesus, a fé dele mesmo em nós, vai mantermos em firmeza. Temos que estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Estava falando ali para o Ricardo agora há pouco. Eu quero fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça antes da volta do Senhor. Irmãos, a vinda do Senhor vai pôr fim a toda possibilidade de você fazer a vontade de Deus. A volta do Senhor vai pôr fim à nossa fé. A chegada do Senhor vai pôr fim a toda a possibilidade de você alcançar mais algo de Deus. O que você alcançou, alcançou na sua vinda e pronto. O que você não alcançou, não alcançou. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, atraia-nos e correremos após Ti. Nós estamos numa carreira que precisamos, é uma carreira da fé, que precisamos correr com mais diligência, com mais afinco, com mais pressa. Pedro fala de apressarmos para a vinda do dia de Deus. A fé é o elemento que nos leva para o dinamismo espiritual, para nos lançarmos na direção de Deus. A fé só tem uma meta. Olha, não importa se a fé é pequena ou se é grande. Se a tua fé é pequena e você atirar no alvo errado, você terá perdido toda a esperança. Por isso que Jesus falou: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ainda poderá transportar uma montanha. Sabe por quê? Porque se essa fé tão pequena for lançada no grande Deus, ela realmente fará com que você alcance gloriosamente todas as coisas que Deus tem para você. Então, alguém pode ter uma grande fé e aplicar no Evangelho da Prosperidade, por exemplo, ele terá perdido tudo que Deus tem para ele.
ainda que tenha uma grande fé, ah, eu tenho uma grande fé que neste ano eu vou estar com a caminhonete novinha, zerinho. Amém. Ganha a caminhonete e perde a Jesus Cristo. Eu tenho fé que neste ano vou estar com a fazenda de bois, de tantos alqueires. Tudo bem, oh, que fé grande, ganhou a fazenda de bois, mas perdeu Jesus Cristo. Irmãos, nossa fé tem que ser focada na pessoa de Jesus Cristo. Este é nosso maior tesouro. Se você quer realmente ganhar na volta do Senhor, terá que ter uma vida de fé colocada na pessoa de Jesus. O alvo certo. Eu quero que você abra, vou comprovar o que estou dizendo, em Zacarias, capítulo 7. Vamos para o livro de Zacarias. Pouco antes aí de Malaquias. Você sabe aqui o contexto desta escritura? O contexto da escritura de Ageu, Zacarias e Malaquias é aquele contexto em que o povo de Deus estava distraído, longe da edificação da casa de Deus. O povo tinha esquecido da edificação. A edificação da casa de Deus é o nosso único trabalho nesta terra, irmãos. Nós não podemos trabalhar em dificuldade com os irmãos, porque a unidade com os irmãos é realmente a meta do nosso trabalho. Construir a unidade, preservar a unidade do corpo de Cristo, isto é realmente a edificação de Deus. Quando nós vemos a edificação completa, nós percebemos que há uma unidade, mas se nós tivermos todos os tijolos e todas as coisas fora do seu lugar, nós não temos a visão e nem o testemunho de uma unidade. Nós temos fragmentos de membros para cá e para lá. Por isso, coloque no teu coração ser bênção para os teus irmãos, abençoar teus irmãos, considerá-los para estimulá-los ao amor e às boas obras. Vamos pôr no nosso coração que não vamos pôr tropeço a nenhum irmão, antes vamos abençoá-lo. Até mesmo o mais fraco, até mesmo aquele que às vezes está tropeçando, precisa do nosso ombro para poder ajudá-lo. Nós precisamos realmente trabalhar pela edificação da casa de Deus e não podemos esquecer desse objetivo e nem dessa responsabilidade. Por exemplo, irmão, edifique a tua casa, você estará cooperando com a edificação da casa de Deus. Edifique teus filhos e você está cooperando com a edificação da casa do Senhor. Agora, eu quero abordar apenas dois versículos aqui do capítulo 7 de Zacarias. Aqui tem muitos ensinos para nos despertar. Inclusive o capítulo 4 de Zacarias é um despertamento. Mas aqui, verso 5 do capítulo 7 nos diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, foi 70 anos do cativeiro, né? Jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Veja, irmão, você jejuou por tudo, para resolver o problema da tua doença, para resolver o problema do teu emprego, você jejuou por muitas coisas este ano, considere. E quem jejuou somente pelo Senhor? Jesus, quando chega no Novo Testamento, quando ele fala do odre novo e odre velho, ele fala isto porque uma pergunta é feita sobre a questão do jejum. Ele fala que o jejum teria que ser feito por causa do noivo, e não por outras coisas. Porque o noivo estando ausente, o jejum significa, eu estou buscando o Senhor, eu vou me esvaziar um pouco de mim mesmo, eu vou deixar de me envolver até mesmo com o meu paladar, para sentir o sabor da presença do meu noivo. Eu vou buscar, jejuar por ele. É isto que ele espera. Quantas vezes nós batemos em sua porta, Senhor, eu estou precisando de alguma coisa que me está faltando. E ele poderia responder, mas ele fica em silêncio, ele poderia responder, meu filho, o que está te faltando? Sou eu mesmo. E para isto você não tem jejuado. E o verso 6 diz assim, e quando comestes, e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Nesse tempo que a casa do Senhor não foi edificada, vamos considerar assim, será que eles comeram do Senhor? Ou eles comeram e beberam para eles mesmos sua própria comida? Quantos têm sede e fome da palavra do Senhor? Quantos têm fome de Deus? Olha, nós batizamos 13 crianças a semana passada. E eu estava olhando ali uma criança, e ela tinha um livrinho, pequenininho assim, e dizia na capa, Louquinhos por Jesus. E tem o livro, outro livro do mesmo autor, Loucos por Jesus, que é para adultos. E essa criança estava com o livrinho Louquinhos por Jesus. Quantos de nós estão de fato loucos por Jesus, aguardando sua vinda? Era uma loucura Enoque começar a andar com Deus, saindo da normalidade do mundo, ensinando seus filhos, porque quando ele começou a andar com Deus, andando com Deus, aí ele gerou mais filhos para Deus. Esses dias atrás, estávamos vendo, considerando com a minha esposa, e nós dois conversando, porque vimos a obra que Deus fez nas crianças, como Deus visitou seus corações, e nós agora já estamos numa certa idade, que não podemos ter mais filhos. Mas ficamos pensando assim, por que a gente não teve mais dois? Nós tivemos 5 e pensamos, poxa, poderíamos ter tido mais 2? E ela concordou, poderíamos ter tido mais 2. É tão bom criar filhos para o Senhor. É tão bom sentar e ensinar a palavra de Deus para um filho. É tão maravilhoso fazê-lo sentar à sua frente e conversar sobre Deus. E daí nos arrependemos. Poderíamos ter mais dois, ou quem sabe mais. A gente encontra ali americanos com 8 filhos, todos, ninguém tem menos de 5, é muitos filhos, são muitos. Mas irmãos, para quem você jejua? Para que meta você jejua? Qual é a meta da tua oração? Vamos aplicar nossa oração com fé na pessoa do Senhor, para que tenhamos mais do Senhor revelado em nós. Quando nós formos diante do Senhor fazer nossas orações, vamos fazer nossas orações de entrega, vamos nos esvaziar daquilo que temos e vamos buscar o que não temos, que é a própria presença do Senhor. A maior riqueza que necessitamos é o Senhor. Quando Abraão descobriu isto, na sua primeira fase de vida espiritual, Abraão não tinha descoberto esse segredo maravilhoso. Então ele, quando veio a fome na sua terra, ele desceu buscar ajuda no Egito, ele foi para lá. E diz a palavra que ele voltou com gados, com fazendas, com muitas riquezas, mas trouxe na bagagem uma moça morena chamada Agar. Depois ele começou realmente, quando ele volta do Egito, Deus não permite ele ir para o seguinte altar, ele vai para o segundo altar de onde ele se desviou. Ele volta a restaurar aquele altar, restaura sua comunhão de onde ele caiu, e aí ele prossegue para o terceiro altar. E nesses 4 altares há sempre um significado de um progresso espiritual. A vida de fé é uma vida de progresso com Deus, e não significa tanto um progresso neste mundo. Vamos, irmãos, ter sempre uma oração de entrega, uma oração de humilhação, e vamos preencher depois o vazio que vai ficar com a presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pedir a Deus que faça essas palavras queimarem no nosso coração, que avive o teu coração e que você deseje neste encontro mais Cristo na tua vida. Amém? Graças te damos, Senhor.